Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 9. Eram 6 horas quando Octávio, tomando as rédeas do cavalo, seguiu sozinho pela estrada fora. Havia uma grande tranquilidade em tudo. O céu estava de um azul suave e igual, sem um traço mais claro ou mais escuro, sem uma ruga, liso e manso. As árvores pareciam imóveis, nem a mais subtil tremor agitava a ramaré espessa. As boas noites cantentres abriam sem rumor os seus cálices dourados, e os copos de leite, entre o verde escuro das folhas, derramavam da pétala opalina o seu aroma doce. De longe em longe partia da floresta o grito tuitilu de uma sentinela solitária, a araponga, e havia no chão, entre as folhas secas, a bulha de um animal a esconder de rastros precipitadamente. 4 palmos em cima da grama, numa extensão enorme, a perder-se de vista, estendia-se uma nuvem de cupins, nuvem transparente, parecendo formada por uma infinidade de malmequeres mimosos e pequeninos, que tendo se desprendido da terra, adejassem no ar. Súbito uma ave, passando rente de Octávio, bateu-lhe no rosto com a asa, o moço, desprevenido, deu um salto na sela. Lembrou-se logo depois de ter, na sua meninice, visto muitas vezes esse pássaro, que a família Medeiros 115 acompanha. Ao entardecer, o viajante Paulis, saltitando e voando ao redor do animal. Era o curiango cinzento do tamanho de um sabiá, de pernas muito curtas. Ele vinha, ora rasteiro ao chão, ora sobre a cabeça de Octávio, ora de um lado, outra e outro, deixando-se ficar atrás, para altar de repente e ir passar adiante. Durante cerca de meia légua os cupins, abrindo e fechando o duplo par das suas asas finas, cobriam o campo com uma gaze esbranquiçada e movediça. Semeadas no solo, as suas habitações erguiam-se em montículos de barro, amiudadamente. Entretanto, o azul do céu é escurecendo a pouco e pouco, e num ponto e noutro desabrochava uma estrela pequenina e trimula. Nos ninhos fofos, feitos de grabatos e palhinhas finas, ajeitavam as aves os seus corpos gentes, e de entre os molhos roceados da erva barba de bode, que ladeava a estrada, erguiam o vusgre de vagalulistas, levando a sua luz pelo ar, vagarosamente, como uma bela esmeralda muito iluminada. Um dizem-me sem serem esses vagalumes piroforos neceititicos e hortensens a família dos esternócios. Gustizav. Mães têm tão íntime luf, que ilumina um recinto escuio, servindo muitas oeses de lamparina, quando reúne-dos uns 3 sob um copo emborcado. Sou muito diferentes nem fornem, e na maneira de emitir a luz, dos que vemos no Rio de Janeiro, que são Lampírio Noctiluca e Colofofia Calha de Oitrelli. 116. Família Medeiros e assim serena, sonolentamente, a noite ia se estendendo sobre a terra. Octávio deixava-se tevar pelo cavão, comprado havia 2 semanas apenas, a um fazendeiro do córrego. Cansado de corpo e de espírito lado, entregava-se assim sem direção, aquela noite silenciosa é bela. As revelações bruscas do velho Morton tinham-lhe cabido no coração como pontas. E brasa arremessados com firmeza e força. Sentia-lhes a dor e não as compreendia bem apertando ele os dantes o charuto apagado, com o olhar fixo no vácuo, ia como um sonâmbulo, numa grande abstração, vazio de ideias. Podia gritar rouca ou tridulamente a raraponga à vontade, podiam farfalhar as fulalhas à frescura crepúscular, ou luzir as estrelas, ou bailar ingenuamente o pirilampo. Ele não os via verdadeiramente desligado ainda da natureza e das coisas. Essa tormenta irremediável, esse tremendo golpe inesperado, produzira-lhe um quebrantamento de forças, um aniquilamento insuperável e esmagador. E no entanto não penetrar a fundo na posição do amigo, não via nada de positivo, geda de claro, de onde extraísse, limpa e veissacta a verdade nítida dos fatos. Em casa de Morton tivera ímpus de mesmo um atal, de sufocar-lhe na garganta naquelas a família Medeiros 117. Insinuações malignas a respeito de seu pai, depois nervoso doente num excesso de civilidade, chorar agora não. Sentia um cansaço enorme, a sensação de tivesse rolado de alto a baixo uma pedgia cheia de ranfroncpractos e dadeze de arestas. Ruminando as palavras à vez do mestre, já quasi macinalmente força, de pensar néofilas, Octávio percorreu a estrada longo tempo. O animal que ele montava levara-o até a cancela fechada de Gincafezal, e aí, com a cabeça estendida por cima das traves horizontais da porteira, relinchava com forças. chamado ave da exterior prosa paragem bruga e pelo relinchar do cavalo, alamando no lugar em é que nasceram os seus velhos companheiros, já recolhidos, Octávio percebeu estar no córrego longe duas léguas de Santa Genoveva, e ter feito imprudentemente uma viagem inútil. O cavalo não se movia, relinchava sempre alegre, mas já com impaciência. De lá de dentro, muito ao longe, veio o som quasi apagado da voz de outro animal, respondendo ao companheiro. Resolvido a seguir para casa galope, sem interrupção, Octávio puxou com força pela rédea esquerda, depois de ter feito recuar a cavalo. Nada conseguiu, rolando as quatro patas fundamente no solo barrento, com a cabeça sacudida pelos movimentos das rédeas, a bossa espumante, o beiço arregaçado 118 à família Medeiros, o pelo freio de prata, e o olhar ardente, o animal continuava firme, ouvindo o saudoso da voz do companheiro a chamar por ele. Desesperado, farto de chicotear e jogar as rédeas, Octávio Poagojou, com um movimento rude, fincou-lhe os calcanhares nas ilhargas. O cavalo continuou firme. O moço então apeou-se e tentou, puxando pelo freio, mudar-lhe a posição e levá-lo a uns 50 metros de distância, para então montar e seguir, mas foi tudo em vão. O cavalo escouceava, firmava-se ora nas patas traseiras, ora nas dianteiras, abaixava e levantava a cabeça furiosamente, mostrando os grandes dentes amarelos por entre os quais já escorria o sangue. Octávio viu-se forçado a afastar-se do animal que resfolegava e cobria de suor o belo pelo castanho. Vendo-se andonado, o cavalo deu rapidamente meia volta, armou um salto, transpôs o valo que delimitava a fazenda do córrego e perdeu-se a galope, na escuridão do cafezal. Vai com o diabo, gritou-lhe o dono enraivecido. Fazer? Caminhar atrás do animal. Tole-se. A cancela dos cafezas do córrego, lembrava-se ainda, ficava distante da habitação quase uma légua. Valia mais ir a pé, por um atalho, ao sítio do Torres. Seria mesmo muito agradável. A gente do córrego era-lhe antipática, fora-lhe apresentada que a casa da irmã do Antunes. No dia ime, a família Medeiros 119 de ato mandaria o pajem buscar o animal. Nessa noite preferia incomodar o Torres, cortando-o por uma picada na floresta. Éramos mais perto. E resolvido, entrou no mato. Havia 10 anos que não andava por ali, as suas reminiscências, porém. Não engana Ram, contudo, sentia-se mais impressionado do que ora. A floresta estava tenebrosa. Pareceu-lhe sentir rumores estranhos, pios funestos e evaporações úmidas de pequenos lagos solalínimos e ramos quebrados de arvoredo. Ao cabo de algum tempo percebeu que havia errado o caminho. Parou indeciso, qualquer lado que tomasse, tomá-lo ia ao acaso, continuou, pois, em frente, tacteando às vezes com as mãos estendidas, quando a profusão da folhagem punha mais trevas a endereador. Nos pontos de maior negrura parava, julgando vir diante de si uma alta parede compacta e inacessível. Avançando os braços, reconhecia o erro e seguia, para de novo suster repentinamente os passos, à beira de grandes buracos, que lhe parecia ver abertos no chão. Depois de errar algum tempo através de muitos ramos e galhos acumulados até grande altura, viu luzir fogo. Era uma luz pequenina misteriosa, ora oculta, ora descoberta, de uma cor avermelhada, surgindo de súbito 120 a família Medeiros. Ia na floresta escura, como num conto défadas a lampada maravilhosa. Octávio suspirou de alívio, encontrava um guia, um companheiro, no meio de aquela solidão, aquilo oriental ia no caminho de casa. Procurava a trilha que o levasse até lá, mas não havia nenhum carreirinho aberto naquela direção. A luz fora feita no recanto mais ínvio, mais intrincado e mais difícil do bosque. Afrontado todos os perigos, Octávio continuou a andar, esbarrando frequentes vezes nos troncos espinhemos ou resinosos, com os olhos fixos no único ponto luminoso em toda aquela vasta escuridade. Por vezes, aquela grande e pujante floresta assemelhava-se, aos seus sentidos perturbados, como uma estreita cela de tectos baixos e úmidos. Tudo parecia serrar-o de perto e prestes a esmigalhar o desarmado e ele. A proporção que se aproximava da luz, ela ia se tornando maior. Chegando, Perpétuo ouviu vozes, o rumor baixo, medroso, soturno, mas evidentemente humano. Fora parar em um quilombo, através das paredes esburacadas, improvisadas apras com sapé, ramos e taquaras e saía, pondo no bosque umas finíssimas e moveis agulhas douradas. O brilho do fogo em que se aqueciam, quase nus nos magros e famintos, meia dúzia de pretos. Estavam a agachados, falhando em segredo, roendo os ossos à família Lhamedeiro 121 delmas galinhas roubadas na fazenda mais próxima. Enquanto não viessem dois ou três companheiros idos à cata de alimento, sob a proteção negra e benfazeja da noite. Contrafeito fertados, fugindo ao sono, estremecendo ao menor sopro do vento, ouvindo um passo que andava folha caída, um grito humano em cada pio de ave, temendo sempre a perseguição do branco, mergulhando nos rios ao vê-lo de longe, saindo ao sentir rense morrer, para rolar na terra ingrata, correndo com o corpo despedaçado de cansaço, sempre arrepiado com as aluções do medo, sempre atrás da chimera liberdade, e sempre agrilhoado sob a pressão de um pesadelo medonho. Esses desgraçados tinham um aspecto de fantasmas lugubres, carbonizados nos braseiros de um pavoroso inferno. A escravidão selara-lhes nos lábios o sorriso, o medo pusera-lhes no olhar a desconfiança e o ódio, a fome. O frio e a viçomia descarnaram-lhes os esqueletos, tornando-os numas verdadeiras múmias aterrorizadoras. Sem querer alvoroçá-os, Octavio deixou-os no seu esconderijo, certo de que o tomariam por um espia, fosse qual fosse o modo com que lhes falasse. Andou com precaução, silenciosamente, mas os pretos lá dentro presquitiram, abafaram as vozes e apagaram o lume, entornando-lhe água em 120 divuites à família Medeiros cima. Ficou tudo de novo silencioso e negro. Octavio seguiu-lhe as apalpadelas, impressionado, medroso, esperando a todo instante sentir-se agarrado por um desses desgraçados quilombolas, que no entanto estavam encolhidos, com os dentes apertados e os membros trêmulos. Depois de errar por muito tempo, sem saber em que direção, se iria em caminho reto ou se giraria num círculo, Octavio começou a sentir fumaça, que se ia condensando a mais e mais, e a ouvir uns estalidos secos, miudinhos e consecutivos. O horror da sua situação tomou proporções gigantescas. A que hora estaria todo o bosque cercado de fogo, para a queimada devastadora, sem que ele conseguisse sair desse labirinto condenado às chamas? Quem sabe? Talvez os quilombolas fossem a causa disso. Queriam matá-los ou apreendê-los pelo terror do fogo. Sentia já tons convencera-se de que efetivamente, girava havia muito tempo sobre os mesmos pontos, era um círculo largo, mas era um círculo. Entretanto a fumaça avolumava-se, ouvia mais distinta e mentos estalidos dos vegetas queimados. Admirava-se de não ver o fogo, que principiava o seu trabalho de destruição, oculto como um assassino, sob as ervas baixas, quando de súbito ouviu vozes humanas, ao longe, e viu após, uma labareda cor de ouro, irrompendo com violência até uma certa,